Bom, esse debate já foi falado sobre dados, então a gente vai falar sobre algo que é vital para ter uma análise de qualidade, que são dados de qualidade. Então a gente vai falar sobre dados, tanto geoespaciais, sobre base cartográfica, como os dados geodemográficos, dados socioeconômicos. A gente convidou aqui três especialistas para fazer um debate bem complementar. O Paulo, do IBGE, que vai falar mais sobre a base, sobre os dados geodemográficos. O Felipe, sobre geração e atualização de bases de dados geoespaciais. E o Marco, que é especialista na validação e padronização de dados. Eu vou primeiro fazer três perguntas para os apresentadores, para os debatedores, aí vocês já podem encaminhar, caso tenham perguntas, que elas vão entregando, e aí a gente, depois dessas três perguntas mais assim, genéricas, a gente segue para o debate. Queria primeiro fazer uma pergunta para o Paulo. O Paulo é professor da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, do IBGE, atualmente é assessor técnico da diretoria executiva da Fundação SEAD, mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em Demografia pela Unicamp. A pergunta que eu tenho para o Paulo é sobre o... já foi falado, né, que o Censo 2010 vai contar com novas tecnologias, novas metodologias para coleta de dados, que devem impulsionar esse setor de geomarketing nos próximos anos. Então, queria perguntar como que vai se dar esse salto na qualidade de dados a partir dessas novas tecnologias.
Tá ok, né? Eduardo, eu queria começar agradecendo pelo convite, por duas razões. Uma, porque a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre esse processo de inovação tecnológica e metodológica que o IBGE vem empreendendo nas suas pesquisas, e também pela oportunidade de conhecer um pouco o que vocês, usuários da informação estatística, não só de informações do IBGE, mas de informações, de modo geral, estão usando, estão demandando, e isso, de alguma forma, é importante para nós que estamos nessas instituições. E, além de agradecer, parabenizar aqui também o Mundo Geo para a promoção desse tipo de evento, né? Eu já acompanhava um pouco a revista há algum tempo atrás, mas muito esporadicamente, porque eu não sou exatamente um geo especialista, e na verdade eu sou muito mais um pesquisador no campo da informação estatística, e naturalmente a questão espacial sempre vem a reboque. Mas realmente a revista sempre dá uma atualizada, e esse tipo de seminário realmente é muito oportuno. Bom, com relação ao que o Eduardo me perguntou, e tem muito já foi falado pelo Reinaldo, né, que é um dos grandes especialistas que faz essa ponte entre o uso da informação estatística e as suas aplicações no mercado. Acho que foi muito boa a exposição dele, exatamente porque ele faz essa transição muito bem e aponta aí as novas tendências. Mas eu queria chamar a atenção realmente para essa questão do Censo 2010. Em primeiro lugar, eu acho que é importante chamar a atenção de vocês que o Censo Demográfico Brasileiro ele tem uma história de mais de 100 anos. E não são muitos os países, né, latino-americanos ou do terceiro mundo, que, embora a gente talvez já tenha transitado do terceiro para algum outro mundo, mas o fato é que não são muitos os países não desenvolvidos que têm uma história sucesso nos censos demográficos. Nós realizamos o primeiro censo demográfico em 1872, quando éramos 10 milhões de habitantes no Brasil, e estamos agora, 100 anos depois, né, com um histórico muito positivo nesse sentido. E desde então, em todo o censo demográfico, nós passamos por aprimoramentos metodológicos bastante significativos. Sobretudo a partir de 1960, quando foi introduzida a amostragem no censo demográfico. Porque sabem que o censo demográfico ele tem um questionário que é um questionário básico, cuja aplicação leva de 5 a 10 minutos, por isso a gente acha que não foi, né, não foi entrevistado no censo, porque é tão rápido que a pessoa, enfim, né, acaba esquecendo. Mas o fato é que o censo também tem um questionário mais amplo, na verdade é uma amostra, mas é uma amostra muito grande. É uma amostra que, no caso de 2000, foi uma amostra de 4 milhões. Se vocês forem ver essas pesquisas eleitorais, ou mesmo as pesquisas do Ibope, de mercado consumidor, elas chegam em 10, 20 mil consumidores ou domicílios. Essa é uma amostra de 4 milhões. E essa próxima amostra do censo 2010 deve ser um pouco, mais ou menos, do mesmo tamanho. Até porque a fração amostral vai ser um pouco diferenciada em função do porte do município, né? E, bom, basicamente em função do porte do município, porque esse questionário que está sendo introduzido no censo de 2010 é um questionário um pouco mais amplo. O questionário da amostra do censo brasileiro é bastante extenso, certo? E é extenso, leva às vezes 30, 45 minutos, dependendo do tamanho da família, e, portanto, do ponto de vista operacional, é bastante complexo você ter um questionário muito longo para ser respondido, certo? Porque as pessoas também não estão tão disponíveis assim, mas o fato é que é um questionário longo e que levanta uma série de informações interessantes que até o José Eustáquio, o colega da escola, vai de alguma forma tratar e enumerar. Não quero tomar tanto tempo nesse sentido, porque o que eu queria destacar é que, além de um escopo de informações bastante amplo, né, porque nós não temos outra fonte de informação que dê conta do que levantar no censo demográfico, ao contrário de outros países que têm registro administrativo, por exemplo, na prefeituras, né, que você pode, de fato, coletar certas informações. No caso do censo, não. É a formação, como o Reinaldo disse, mais universal e extensa que nós temos sobre todo o domicílio brasileiro. É absolutamente fundamental para políticas públicas e também para a área de negócios, né? Você tem informações básicas sobre idade, sexo, renda, mas informações sobre ocupação, informações sobre escolaridade, informações sobre nupcialidade, tantas outras informações relevantes. Mas do ponto de vista de inovação tecnológica, nós já tivemos no Censo 2000 a leitura de questionários por reconhecimento automático de caracteres, né? Aquela leitura OCR, que já foi uma grande inovação naquele período e que agilizou muito o processo de apuração dos dados do censo e de correção e de supervisão. Agora, o IBGE vai fazer a coleta de informações via Palmitop, tá certo? Portanto, garantindo uma consistência na entrada de dados melhor, uma apuração, inclusive, também dos dados, né, em termos de processamento. E, além disso, nesse Palmitop vai ter um GPS que dá o reconhecimento da posição geográfica do domicílio. Portanto, você vai poder, de fato, acoplar a informação do domicílio, a informação socioeconômica, com a informação geográfica. Naturalmente que essa informação não vai estar disponibilizada nesse nível de detalhe para o usuário, porque a informação do censo é uma informação que tem uma proteção do sigilo estatístico. Né? O IBGE não divulga informação individualizada do domicílio para proteger o indivíduo e, naturalmente, porque não é essa a finalidade do censo. Mas vai ser possível promover um avanço na disponibilização em nível de, né, como se está se propondo, em nível de face de quadra. Veja que já é uma inovação interessante, porque no censo de tanto de 91 quanto 2000, não havia esse georreferenciamento, e o que o IBGE divulga é a informação em nível de setor censitário, para aquelas informações básicas levantadas nesse questionário universal, e em nível do que a gente chama de áreas de ponderação, que são mais ou menos um conjunto de 10 mil de mais ou menos uns 3 mil domicílios, né, que é mais ou menos o porte de um bairro. E aí você tem informação de 2000 bastante detalhada em nível, né, de todas aquelas informações levantadas no questionário mais longo do censo demográfico. Agora, em 2010, a possibilidade de ter informações não só em nível da quadra, do quarteirão, certo? Para saber quantas pessoas estão lá ou qual é o rendimento do chefe, tá certo? Daquela pessoa, ou o padrão de família que ali se localiza, se é família nuclear, tá certo? Ou se são pessoas vivendo sozinhas, etc. Você vai ter essa informação em nível de face, né, da quadra. Olha, nessa face aqui, voltada para a avenida, o padrão é esse. Para essa outra face aqui, tá certo? O padrão habitacional e o padrão de família é esse, assim por diante. Quer dizer, isso já é, imagino, uma inovação muito grande do ponto de vista de disponibilização do dado estatístico. O grande desafio é como você, inclusive, na verdade, ter toda uma metodologia para fazer com que essa informação super detalhada gere, de fato, conhecimento dentro desses diversos modelos. Bom, eu acabei me estendendo muito na exposição, mas a gente volta a falar alguma coisa sobre censo, até porque eu acho que é muito importante que vocês saibam que existem outras transformações metodológicas no IBGE, nas suas pesquisas. Eu vou adiantar, só porque eu acho que tem um link com tudo essa discussão, que é o fato do IBGE agora transformar a sua pesquisa nacional por amostra de domicílio, que é uma pesquisa que é realizada no mês de setembro, outubro de cada ano, que tem uma amostra de mais ou menos 140 mil domicílios, ela vai se tornar uma pesquisa mensal e com uma amostra de 800 mil domicílios ano, coletando informação em 3.500 municípios. Tá? Ela coleta hoje informação em 800 domicílios e vai passar a coletar informação ao longo do ano em 3.500 municípios. E, portanto, vai ser possível, tá certo? Desenvolver modelagem, modelos estatísticos e, naturalmente, geoestatísticos que integrem a informação do censo, essa informação da PNAD, tá certo? Com outros dados administrativos para poder fazer estimação de variáveis de consumo, variáveis de renda, variáveis de mercado de trabalho, tá certo? Ou de escolaridade, em pequenas áreas ao longo do período intercensitário, que é a grande dificuldade com que lidam, né, os geomarqueteiros, como bem apontou o Reinaldo. Depois, a gente, se alguém se interessar, a gente detalha um pouco mais essa pesquisa.
Ok. Partindo agora dos dados geodemográficos para a geração de base de dados geoespacial, queria apresentar o Felipe Seabra, que é geógrafo formado pela Unicamp, mestre em geografia pelo Instituto de Geociências da Unicamp, com MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. O Felipe já atuou como líder do projeto Produtos de Mapas Digitais na empresa Imagem, gerente de marketing na Promeps e atualmente está à frente do marketing da Digibase. A pergunta é sobre fontes de dados. Quais que seriam as principais fontes de dados geoespaciais disponíveis no Brasil e como esses dados são integrados para fornecer aplicações mais especificamente para geomarketing?
Bom dia a todos. Queria agradecer a participação no seminário do Mundo Geo, aproveitar para elogiar esse formato de seminário, que eu acho que é muito mais proveitoso para os fornecedores e para os consumidores de informação geográfica. E, bom, vamos ao que interessa. Falar um pouquinho de como são construídos os mapas digitais que vão ter uso no geomarketing. Para a informação geográfica chegar lá na ponta, para responder uma pergunta simples, se eu mudo meu portfólio de produto num determinado ponto de venda, se eu faço uma campanha tentando atingir uma classe social XYZ numa determinada localização geográfica, eu preciso de três componentes básicas que o Reinaldo ressaltou. Eu costumo chamar de dados, que são informações espaciais, ferramentas, seja SIG, GIS, web, mas são ferramentas, aplicações, e know-how, expertise, conhecimento de um estatístico, de um analista de mercado, um analista de marketing, para trabalhar com essas informações. Talvez minha contribuição maior hoje seja em relação aos dados geoespaciais, que é, de acordo com um parceiro nosso de geomarketing, o feijão com arroz para qualquer análise de geomarketing. É onde tudo começa. Quais são os dados mais utilizados e como que eles são produzidos e quais as fontes disponíveis para a geração desses dados no Brasil? Bom, a gente sabe que o país é praticamente um continente em dimensão geográfica. Tem 5.564, ou 65, me corrija se eu estiver errado, municípios com diferentes classes socioeconômicas, diferenças sociais que refletem no espaço geográfico. O espaço geográfico é físico e é social. E, para cada prefeitura, você tem um nível de informação geográfica que eles coletam, que eles possuem num CAD, que eles disponibilizam para o público. Existe um órgão compilador dessa informação, que é o IBGE. Existem outras fontes cartográficas que são adquiridas e integradas hoje no Brasil para atender essa demanda exigente do mercado de geomarketing por empresas privadas. Existem empresas cujo core business é fazer mapeamento, é integrar toda essa informação. Porque a informação você pode ter, por exemplo, desde um PDF do IBGE, que às vezes você compra um CD no IBGE, você paga lá, sei lá, se está R$50 ainda, mas é um custo barato, vem um monte de papel escaneado, então às vezes já vem o vetor em shape, mas esse é um tipo de informação. Essa informação pode ser muito útil, mas se você não souber integrar, modelar num banco de dados e integrar com outras informações, você não vai fazer muito uso delas. Então isso é uma fonte, é um insumo básico para essas empresas que fazem e integram mapas digitais, são os PDFs do IBGE. Quem já não viu aqui um mapa em papel com coordenadas geográficas nas laterais e um trabalhinho de chinês que fica clicando lá para vetorizar todas as linhas e pegar a informação digital nome de rua por nome de rua para você ter isso no banco de dados espacial. E georreferenciar numa imagem de satélite, que antigamente era feito em média resolução, porque o custo era mais barato, uma Landsat, uma imagem de 30 centímetros, de 30 metros de resolução. Isso é uma fonte que a gente não pode depender só dela para atender essa demanda exigente do mercado de geomarketing. Existem outras fontes para melhoria dos atributos de endereçamento, como os correios, né, polígonos de CEP. Tem empresas que só atuam e definem estratégias em função do CEP. Então, essa informação tem que estar, de alguma maneira, no espaço geográfico. Você tem que ver o mapa do CEP. O que é o mapa do CEP? É um polígono que identifica qual é a faixa de CEP. De N dígitos, 5, 8 dígitos, 8 dígitos se for polígono, 8 dígitos se for linha e 5 dígitos se for polígono. E aí vai. Outras fontes de informação que estão cada vez mais acessíveis. Imagem de satélite de altíssima resolução. Até um tempo atrás, não existia satélites, a não ser para a defesa, para o governo, talvez, americano, que o primeiro satélite que teve um impacto grande no mercado é de uma operadora de satélite americana. O satélite começou a oferecer 62 centímetros de resolução. Muita gente que vai no Google consegue ver a casa, ver o quintal, ver pessoas na rua, e muitas dessas fontes não são mais fotos aéreas, são imagens de satélite. Hoje, essa mesma operadora lançou um satélite com 46 centímetros de resolução colorido. Isso é o que está disponível para o mercado. Lógico que uma empresa de geomarketing provavelmente não vai ter uma demanda para extrair informação sobre imagem de satélite. A imagem de satélite é um dado que a gente chama de raster. São pixels que você tem ali e você não tem informação. Você não tem o nome da rua, você não tem informação socioeconômica, você não consegue localizar endereço, a não ser no visual. Então, sobre essa imagem de satélites, são vetorizados e são gerados, talvez até o FIDOS fale de ferramentas para fazer isso, os mapas vetoriais, em cima de imagens que já tem uma escala de 1 para 5, 1 para 10 mil. O que é 1 para 10 mil? Erro de 5 metros. O que é 1 para 5 mil? Erro de 2 metros e meio. Então, é um mapa preciso que são construídas as ruas, os logradouros, são inseridas essas informações do IBGE, dos correios. E mais do que isso, uma terceira fonte, ou quarta, falei diversas aqui de informação, é o trabalho em campo. As empresas que fazem e disponibilizam e integram esse tipo de mapeamento, se não tiver uma equipe de campo dedicada, não vai conseguir atender demanda e atualizar mapa se não for para a rua. Você tem que mandar um carro com GPS, com cartógrafo, com geógrafo, com um técnico em GIS, que o cara saiba usar uma ferramenta GIS, saiba pegar os pontos das ruas com o GPS, saiba olhar as placas das ruas e identificar se ali é permitido fazer uma restrição de manobra, saiba pegar pontos de radares, velocidade média. Assim, quem nunca já navegou com GPS? Como que será que aquele aparelho te dá tantas dicas preciosas? De onde vem toda essa informação? Né? Isso é um dos usos dessa toda essa compilação cartográfica. É uma navegação, é um cálculo logístico, é um estudo de ampliação de uma rede de engenharia. e é uma análise de geomarketing. Né? Então, para resumir, a cadeia de valor de geomarketing é mais ou menos essa. Você tem uma demanda, que é responder uma pergunta simples, e geralmente as grandes empresas ou possuem um departamento de geomarketing dentro dessa empresa ou contratam empresas especializadas para fazer esse serviço. E, por sua vez, essas empresas especializadas contratam ou licenciam essa informação, esse insumo cartográfico. E só para fechar, o que são dados vetoriais tão diferentes de imagens de satélite? Acho que muitos de vocês já sabem, mas muita gente levantou a mão falando que está conhecendo agora a geomarketing. Para você fazer qualquer análise numa ferramenta de geomarketing, se você pegar uma imagem, você não consegue fazer muita coisa. Você precisa de camadas de informação, que são vetores, ponto, linha, polígono. É basicamente isso. Você cruza informações, um está contido no outro, aí entra os estatísticos, e pegam essas informações e consegue localizar endereços, traçar rotas, consegue mais do que isso. Com a informação do censo, a gente utiliza muito o censo do IBGE de 2000, que são polígonos. Você vê o censo no mapa. Diferente de uma rua, dessa maquete do mundo real que a gente representa para as empresas de geomarketing fazerem simular as suas análises, o setor censitário você não enxerga, porém é uma faixa, como ele falou, de um bairro mais ou menos. E nesse polígono você tem uma rica tabela de atributos com informações socioeconômicas, renda, classe, escolaridade, sexo, enfim, são informações que aí entra a ferramenta para ser trabalhada e o know-how do profissional para poder fazer responder aquela pergunta na ponta. Bom, acho que é basicamente isso o desafio de gerar dados geoespaciais na realidade brasileira.
Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Finalmente, a gente vai para a parte de validação de dados. Queria apresentar o Marco Fidos, que é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, pós-graduação em Marketing pela UVA, mestrando, com mestrado já, mestrando em Engenharia Aeronáutica pelo ITA e especialista em Spatial ETL pela Safe Software, instrutor certificado certificado em FME. Atualmente é diretor da empresa Inovação Tecnologia da Informação Geográfica. A pergunta é sobre a qualidade de dados, né? Qualidade é um termo meio subjetivo. Então, como que é possível qualificar uma base de dados? E quais que são os parâmetros utilizados para fazer essa verificação?
Alô, bom dia a todos. Agradeço aí pelo convite, por estar participando, estar falando um pouquinho disso aí. Bom, fazendo uma analogia aí com o Felipe Seabra, aí, a parte de arroz com feijão, do geomarketing, né, que os dados são arroz com feijão. Então, o nosso trabalho fala de qualidade, é separar ali as pedrinhas do arroz e do feijão para que aquilo seja efetivo, né, em termos de resultado. Né. Fazendo uma analogia de qualidade de dados, relacionando esse tópico com geomarketing, o que a gente percebe é que, em aspectos práticos, quando você trabalha com uma massa de dados muito grande, é difícil você tratar dados com qualidade. Né. A gente fala muito em análises estatísticas, em amostragens, mas muitos dos resultados de geomarketing, eles demandam respostas no todo daquele volume de dados. Então, é um exemplo bem simples, né? Geocodificações. Então, quando a gente fala de geocodificações, a gente precisa ter qualidade, tanto do dado de entrada, que está vindo lá, uma lista de endereços, quanto da qualidade dos dados espaciais, né? No caso, os vetores, com nomes de ruas, né? E etc. E a gente vê no mercado um volume grande de informações sendo oferecidas, mas os usuários aí que buscam utilizar o geomarketing como ferramenta de negócio têm uma dificuldade muito grande em atingir 100% de resultados em confrontando bases. Né? E aí entra o aspecto da qualidade, que envolve o modelo de dados, né? Tem um modelo de dados bem definido. Dentro do modelo de dados, a gente consegue identificar quais são os parâmetros que a gente vai validar para dizer que aquele dado pode ser utilizado. Então, dali a gente tira a estrutura para criar processos de validação. E o grande desafio é a massa de dados com que o geomarketing trabalha, é um volume muito grande. Se você não automatizar os processos de validação de dados para executar, gerar mapas temáticos, relatórios de geomarketing, você não vai ter efetividade nenhuma na sua decisão, né, no seu resultado ali de análise. Bom, então, é o que a gente costuma dizer aí, que não só ter ferramentas, né, comprar bases de dados, ter ferramentas, sistemas de informações geográficas aí, e pessoas capacitadas, se você não tiver segurança de que aqueles dados eles estão prontos para serem utilizados, né? E o trabalho que a gente tem feito aí nos últimos anos é justamente esse, identificar esses padrões, definindo padrões, como o próprio IBGE tem lá, o Modelo Nacional de Dados, né, que é uma referência interessante para modelos, né? Então, qualidade, o princípio básico aí é ter um modelo bem definido. Depois ter processos aí que possam ser automatizados para tratar com essa massa de dados grande que o geomarketing costuma trabalhar.
Obrigado, Marco. Eu tenho uma pergunta aqui já para o Paulo Januzzi, da Andrea Faria, do SEBRAE. Se existe no IBGE mapeamento ou censo para pessoas jurídicas? E se existe, se é possível acessar essa base de dados, se é possível fornecer essa base de dados para a iniciativa privada?
Alô, essa pergunta é muito pertinente porque ela me faz lembrar que eu até me dá a oportunidade de registrar mais uma questão importante que tem a ver com essas oportunidades aí para análise de dados geoespaciais e geodemográficos. O IBGE está construindo um cadastro nacional de endereços, ele já vem fazendo isso já há algum tempo, pelo menos desde a contagem populacional que nós tivemos em 2007, que foi nessa contagem, o IBGE já começou a fazer a geocodificação e a correção dos seus mapas de setores censitários nos municípios de pequeno e médio porte, e, inclusive, fazendo o georreferenciamento de algumas instituições públicas, por exemplo, o georreferenciamento de escolas, hospitais e outros serviços públicos. O georreferenciamento de pessoas jurídicas é um processo a ser encaminhado, né? A grande dificuldade disso, até onde eu sei, porque eu não sei precisamente responder se já existe ou não, mas uma das dificuldades existentes é o fato de que nós não temos mais o censo econômico como havia até os anos 80. Né? A partir de 85, o IBGE não pôde mais realizar censos econômicos, que era o quê? Um levantamento exaustivo a respeito de todos os estabelecimentos formais e informais que tinham alguma atividade econômica, por questões de restrição de recursos. Então, alô? Então, o que eu queria dizer para você, né, com relação à questão específica, é que esse Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, QNEF, ele está em processo de construção, ele tem um propósito, primeiramente, de identificar os domicílios para que essa pesquisa, né, nacional por amostra de domicílio, que vai ser contínua, assim como a pesquisa de orçamentos familiares e outros levantamentos domiciliares, né, do IBGE, passem a ter uma base comum. E essa, inclusive, é a base para que o IBGE possa, daqui talvez a alguns anos, né, mas ainda nessa dessa década, implementar o que a gente chama de censo contínuo, à semelhança do que já existe nos Estados Unidos, que se chama American Community Survey, né, que é o quê? É uma pesquisa, na verdade, contínua, é uma pesquisa amostral contínua, baseada no Cadastro Nacional de Endereços Domiciliares lá nos Estados Unidos, que prevê a disponibilização de informações para os grandes municípios americanos e as metrópoles uma vez por ano, e para os médios, para os municípios médios a cada 3 anos, e para os municípios pequenos a cada 5 anos. Mas, em geral, são informações que não permitem a sua desagregação em nível infraurbano, né? Nesse caso do censo contínuo americano. A ideia, quer dizer, eles também necessitam do censo, né, exaustivo a cada 10 anos, que é um pouco o modelo que está se pensando aqui no Brasil. Tá? Só para terminar um pouco essa discussão aí de inovações e oportunidades e desafios, é que existem outras bases de dados de grande representação, né, nacional, como o Reinaldo comentou, as bases de dados do Ministério do Trabalho e o cadastro, agora o Cadastro Único de Programas Sociais, né, gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que é a base de informações de beneficiários ou não beneficiários do Bolsa Família. Certo? É uma base também riquíssima de informações. E, naturalmente, tanto a informação do IBGE quanto a informação desses ministérios, elas têm um problema de vamos dizer assim, na verdade não é um problema para o IBGE ou para os ministérios, é um problema para quem lida, com, né, quem gostaria de expor dessa informação, mas é a questão do sigilo da informação estatística ou da informação do cidadão. Certo? A gente tem que, de alguma forma, evoluir para algum tipo de compartilhamento de informações onde seja possível desagregar o dado numa unidade espacial que proteja o cidadão ou a empresa no, né, na sua, enfim, na hora de divulgar efetivamente o dado. Porque para as instituições estatísticas, quebrar esse problema, essa questão do sigilo estatístico expõe não só o indivíduo, né, ou a empresa, como também conspira contra a qualidade da informação, que é um grande exercício, um grande esforço que a gente vem empreendendo ao longo desse tempo todo. Né? A IBGE faz um esforço cada vez maior para que os censos cubram a totalidade e a integralidade do, né, do território brasileiro, tá certo? Como também um esforço muito grande na qualidade da informação captada, certo? Desenvolvendo questionários cada vez mais claros, introduzindo o iPod, introduzindo até, em algum caso extremo, a resposta de informações pela internet naqueles domicílios onde, de fato, o recenseador tenha ido 5 ou tantas vezes e não tenha encontrado, porque exatamente aquele domicílio é de uma pessoa que mora só, tá certo? E que nunca é encontrada no horário, enfim, convencional de abordagem para uma pesquisa dessa natureza. Tá?
Nós temos uma pergunta aqui que chegou pelo Twitter. A gente está transmitindo alguns tópicos em tempo real pelo Twitter. É uma pergunta até meio básica, mas como nos seminários anteriores a gente transmitiu e não recebeu nenhuma pergunta, hoje a gente recebeu uma. Então, foi meio frustrante antes e agora a gente está feliz, que pelo menos o pessoal está interagindo. Luiz Fernando, que trabalha na Siemens, eu acho que eu vou perguntar para o Felipe, que pergunta por que os mapas em shape são tão caros. Na verdade, tem bases gratuitas também, mas ele pergunta por que os mapas são caros.
Bom, primeiramente eu afirmo que não são caros. Pelo resultado que você vai ter, na hora que você começar a ter mais rentabilidade no seu ponto de venda, isso aí vai ser irrelevante. Lógico que o modelo de dado em Shapefile, como eles são licenciados, como que eu compro esse negócio que o Felipe está falando? É licenciado por cidade. O cara fala, olha, eu quero licenciar a região metropolitana, pessoal da Unimed BH, região metropolitana de BH. Aí é uma lista de cidades, fala, ó, o valor de licenciamento perpétuo. O que é isso? O cara fica com o arquivo em Shape aberto para fazer uso o resto da vida dentro da empresa dele. Tem um valor por cidade, mas é viável dentro de qualquer projeto de qualquer empresa que está investindo em geomarketing. Eu acho que isso aí é irrelevante. Bom, acho que é basicamente isso. E dependendo do uso, lógico que esse vetor, esse arquivo aberto, ele vai variar o valor. Por exemplo, se foi para publicação na web, se foi para monitoramento de veículos, se foi compartilhar numa intranet de uma empresa gigante para N outras filiais, esse valor vai mudar. Mas uma licença de uso para 5 usuários desktop, o valor aí é relativamente baixo de licenciamento. E o cara licencia, a informação fica dentro da empresa e ele recebe atualizações anuais, aí como qualquer produto que recebe atualização constante. Quem quiser saber mais sobre isso, eu vou estar aqui no stand, a gente pode conversar como que funciona esse processo aí.
Ok. Eu tenho uma pergunta para o Marco Fidos. Quais que são as técnicas para validação de dados? E quais que são especificamente os padrões utilizados para essa verificação?
Bom, existem padrões internacionais, né, como a própria ISO 19000, tem uma série de adendos além da ISO que já padroniza a qualidade de dados geográficos. O grande problema é você entender, quando a gente está falando de dados espaciais, você está falando de um modelo estruturado de dados que possui o componente espacial e o componente não espacial. O componente espacial, ele obriga validações específicas, né, regras topológicas, para identificar a consistência daquele dado. E a qualidade dos dados não espaciais, né, os atributos dos dados, eles seguem regras mais ou menos básicas aí de controle de qualidade. E a grande dificuldade é você automatizar esse processo para que o tempo que esse processo vai demorar, ele não onere o resultado da sua amostra. Né? Por exemplo, geocodificar 4 milhões de endereços. Né? O que você tem que identificar nisso aí? Então, a completeza, né, dos dados, é um termo meio de TI aí. Então, se aqueles dados estão completamente preenchidos. Então, se você tem uma lista de endereços, mas ele está sem numeração, como identificar, como geolocalizar, como geocodificar essa informação? Aí você tem que usar regras específicas, tipo colocar isso no início do trecho, ou colocar no meio do trecho, ou definir um posicionamento aleatório para evitar duplicidade de geocodificações, de resultados de geocodificações. Mas, basicamente, nós buscamos automatizar, através de ferramentas, esses processos, para que, uma vez pensado, baseado no modelo de dados, que é uma referência, e aí a gente pode usar padrões aí do Modelo Nacional de Dados, do IBGE, preconizado lá pelo CONCAR, que tem a especificação de dados geográficos vetoriais, a gente tem alguns projetos nessa área, utilizar ele como padrão ou utilizar ele como referência para a validação de qualidade. E definir regras básicas, identificar assim, parâmetros básicos de qualidade, né, como a completeza que foi dito, a resolução espacial, né, a precisão do dado, e isso tudo de acordo com a necessidade do cliente, por isso que tem que ser feito uma modelagem em cima disso, né, de como é a base de dados, ela pode ser recebida pelo cliente, é definida uma estrutura, essa estrutura tem relacionamentos, e aí são definidos processos para validar esses relacionamentos e a completude dessas informações.
A Cláudia, da Oficina de Valor, pergunta para o Paulo Janutz se o IBGE está fazendo uso de imagens de satélite multispectrais no censo, ou mesmo para contagem populacional. E eu já pergunto também como que vai ser feita, se é positivo, como vai ser feita a integração dos dados com as imagens de satélite.
Olha, aí já é uma questão mais específica que eu não saberia responder, né, porque dentro do IBGE tem duas diretorias, tem a diretoria de pesquisa e tem a diretoria de geociências. E tem a Escola Nacional de Ciências Estatísticas, onde eu tô alocado, enfim. Então, eu não saberia exatamente qual é o formato, como é que isso está sendo conduzido. O fato é que o IBGE está usando, de fato, imagem de satélite. Nessa operação agora, deve estar saindo em campo, dentro de 2 meses, um conjunto de supervisores dos censos demográficos dos municípios brasileiros, checando, inclusive, esses mapas de setores censitários, que, de alguma forma, se valeram de imagens de satélite, não saberia dizer exatamente qual o tipo de resolução, mas exatamente para checar a consistência e se, nesse período, né, de elaboração dos mapas de setores censitários, com ruas, quadras, etc., e até o presente, se teve alguma mudança ou não do conjunto de habitações ali, ou domicílios, ou enfim, quadras ali existentes, ou ruas. Então, eu diria para vocês que existe esse esforço de fazer com que os mapas, como o Felipe comentou, que no censo de 2010, eram PDFs, né, eles sejam os mais, vamos dizer assim, consistentes possíveis, até por conta dessa visita a campo. Isso é uma atividade um tanto inédita, tá certo? Porque nos outros censos, o período de verificação da geografia dos setores censitários, né, que é esse conjunto de 300 domicílios, é um conjunto, portanto, de umas 10, depende naturalmente do adensamento, mas esse conjunto de quadras, isso era feito num espaço de tempo muito curto. Agora, exatamente para que esse cadastro nacional de endereços seja o mais preciso possível, esse pessoal vai estar nos setores censitários listando os domicílios, certo? Então você vai ter já uma listagem de domicílios que vai servir, inclusive, para checar as respostas, né, que os recenseadores, quando entrarem em campo a partir de agosto, estarão coletando nesses domicílios. Tá certo? Então, mais um avanço do ponto de vista da qualidade aí da informação.
Eu queria aproveitar esse gancho para perguntar para o Marco sobre a experiência que está em andamento no IBGE para validação de dados.
Bom, o IBGE, como eu já havia dito aqui, ele tem trabalhado lá através do CONCAR, né, Comissão de Cartografia, em definir esses padrões, né, de modelagem. Né, o controle de qualidade lá está sendo utilizado ou ferramentas comerciais, não sei se eu posso estar citando, ou FME, que é um software que permite que você crie fluxos, né, onde você, baseado no modelo do dado, você define uma série de validações, tanto dos seus atributos, quanto das suas geometrias, quanto dos relacionamentos. E você consegue identificar essas inconsistências e deixar que os dados corretos eles passem para frente e sigam o procedimento normal lá, e os dados incorretos eles sejam identificados por que eles estão incorretos, se existe alguma forma de automatizar a correção desses dados, ou como corrigir esses dados, para que você tenha o máximo de dados que tenham passado por esse processo. Isso feito de uma forma automática. O IBGE, uma coisa interessante que está acontecendo é que o modelo anterior, o modelo MDT, ele era muito mais pobre, a gente pode falar assim, ele tinha muito menos informações do que o modelo nacional de dados. E essas informações, elas, pela característica espacial, elas podem ser extraídas do próprio dado. Então, a ideia de fazer essa transformação, o IBGE tem trabalhado muito nisso, nós temos apoiado o IBGE nesse sentido, é de transformar dados primitivos, né, geometrias primitivas, como, por exemplo, um trecho de drenagem, né, um rio, que lá no MDT, modelo antigo, a gente tinha um padrão lá que era descrito por uma linha, alguns atributos, algumas informações a mais. No MND a gente já tem os pontos de início de drenagem, pontos de confluência, as polígonos que delimitam lá, rios de margem dupla, e uma série de outras informações que, através de operações espaciais automatizadas, você pode criar essas informações a partir de informações sem ter que fazer isso manualmente. E uma coisa que a gente percebe é que muitas empresas têm essa mesma demanda. Às vezes você tem uma base de dados, um outro trabalho no IBGE, que é a homogeneização. E você recebe listas de endereço de outras fontes, de CRMs, ERPs, que ela não está estruturada como a sua base de dados espaciais. E aí você precisa trabalhar nessa reestruturação, nessa limpeza, né, homogeneização de nome de rua, de nome, tipo, título, número, estruturar isso para que eles ocorram dessa forma. Então, o IBGE tem trabalhado bastante na qualidade dos seus dados, automatizando esses processos, porque o volume de dados lá é muito grande, reestruturando para esse novo modelo, que vai permitir que mais informação esteja disponível para pesquisas e operações espaciais. E é dessa forma que a gente tem trabalhado.
Tem uma pergunta agora para o Felipe, um tema meio polêmico até na parte cartográfica. No caso do geomarketing, a velocidade da atualização é mais importante que a precisão da base? Eu aproveitaria para encaixar uma pergunta, outra pergunta pelo Twitter. Não entendi o nome, mas é de Guarapuava. Se é possível disponibilização de dados em tempo real? Algum tipo de dado?
Sim. Bom, vamos para a primeira. Qual que é mais importante? Se é a atualização ou precisão da informação para estudos de geomarketing? Lógico que eu vou falar, os dois são importantes, mas qual que pesa mais? Atualização. Por quê? Quando a gente fornece uma base cartográfica para um estudo de engenharia, para um oleoduto que vai ser traçado, para um planejamento de redes e infraestrutura, de seja qualquer for a obra de engenharia, a precisão pesa muito mais. Às vezes, só o vetor bem posicionado, com uma precisão submétrica, vai atender aquela demanda. Para o geomarketing, o que é importante é o cara digitar o endereço com aquele banco de dados que ele tem do cliente dentro da empresa e localizar. Eu quero achar a casa do cara. Então, se tem um loteamento novo, São Paulo tem duas ruas novas por dia, dinâmica urbana, não só de São Paulo, qualquer grande metrópole, é muito grande. Então, há o processo de atualização e o fornecimento, a disponibilização dessa informação é essencial para o geomarketing. O censo é de 10 em 10 anos. Lógico que eu fiquei interessado aqui porque o Paulo comentou que vão ter reamostragens, talvez até mensal, isso vai ajudar muito. Mas, independente do setor censitário, as informações viárias têm que ser atualizadas constantemente. Eu citei o exemplo, o cara falou que a base vetorial era cara. Eu falei, o cara vai receber duas atualizações semestrais, duas anuais. Isso é suficiente? Às vezes não é. Às vezes você precisa ter alguém dentro daquela empresa para atualizar aquela informação para o seu usuário, porque esse tipo de informação é crítica. Ainda mais empresa que está expandindo sua força de vendas, ela vai expandir em áreas até então periféricas ou com uma dinâmica urbana muito acelerada. Então, provavelmente vai ter nome de rua que mudou, a numeração vai ter mudado, vai ter um eixo novo. A atualização é essencial. E se ele localizou o endereço, está ótimo, seja numa base 1 para 5 mil, seja numa base 1 para 25 mil. Para o geomarketing não vai fazer tanta diferença. A segunda pergunta, já esqueci.
Dados em tempo real.
Eu vou dar um exemplo de dados em tempo real. Talvez não em geomarketing, que eu não tenho um exemplo facilitado aqui, mas talvez em aplicação, que aí é um exemplo de informação em tempo real. Acho que qualquer dispositivo que tenha conexão com a internet, você pode ter atualização em tempo real. Como, por exemplo, o GPS que você está navegando, o pessoal aqui da... O Fidos aqui ficou parado na 23 aí, que teve um acidente. E tem já dispositivos que avisam, teve um acidente aqui, o trânsito está parado. Talvez ele não vá falar que teve um acidente, mas ele vai indicar para você que o trânsito está complicado ali. Você quer alterar a sua rota? Sim. Você calcula uma rota alternativa. Isso já existe, já é realidade no Brasil. E não precisa nem de uma conexão com a internet, isso aí é transmitido por banda de FM, para você ter uma ideia. O mesmo pode ser feito para outras aplicações. A transmissão de dados em tempo real já é uma realidade. Acho que até o Google, quem vai procurar um mapa do Google ali, vai dar uma olhada na informação, você clica lá, trânsito, aparece o que está verdinho, o que está vermelhinho. Às vezes eu vou sair de São Paulo para São José, eu vou ver como é que está, vou pela 9 de julho, não vou. Eu sempre bato o clique ali para ver o trânsito e essa informação aparece. Então, já é uma realidade esse tipo de informação. Você precisa de algum meio para transmitir e, lógico, um centro de operação para compilar essas informações. É um outro esforço para você ter essa informação integrada. Tá? Quem quiser saber um pouquinho mais, também estou à disposição e tem a equipe da Digibase aí à disposição.
Eduardo, eu só queria fazer um comentário que tem a ver com essa pergunta também. Essa questão entre dualidade entre precisão e atualização que o Felipe já comentou, eu só queria acrescentar o seguinte, que, de fato, informação detalhada em nível espacial para os municípios brasileiros continuarão sendo, provavelmente, 10 em 10 anos, ao nível infraurbano. Porque nessas outras pesquisas, você vai conseguir, talvez, estimar indicadores municipais, tá certo? Sobre renda, mercado de trabalho, características educacionais, mediante modelos estatísticos usando o dado do censo, o dado dessa PNAD contínua, mais um dado de algum registro administrativo. De fato, nós já a Fundação SEAD, que é um órgão de estatística do Estado de São Paulo, já está fazendo isso, por exemplo, para a Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho, no cálculo das taxas de atividade. Se vocês entrarem no Google e colocarem Sim Trabalho, vocês vão ver que tem uma série de informações de indicadores municipais que estão sendo atualizados ano a ano, tá? Portanto, provendo essa lacuna, que, né, de essa grande reclamação das pessoas, por que que eu não tenho informação sobre rendimento médio no município de São Paulo, ou no município de Campinas, ou de Guarulhos, para 2007, 2008, 2009. Quer dizer, esses modelos são os desafios que a gente tem que estar enfrentando nos próximos anos. Agora, essa informação mais espacializada dentro dos municípios realmente vai ser de 10 anos. E aí a gente precisa realmente desenvolver outras modelagens, que, como diz o Reinaldo, que é o grande desafio mesmo, porque nós temos, por exemplo, aqui na Prefeitura de São Paulo, para quem não sabe, se vocês entrarem no portal da Prefeitura, na área de estatística, a Prefeitura está disponibilizando informação sobre população, estimativas de população por faixas etárias, para 400 áreas do município. Porque o SEAD divulga as projeções em nível de distrito, dos 96 distritos. Só que nós desenvolvemos um modelo junto com a Prefeitura para abrir ainda mais esse dado para atender as demandas das diversas secretarias. Agora, a grande dificuldade de aprimorar esse modelo é que alguns dados fundamentais, como é o dado, por exemplo, de nascimentos e óbitos, que é um dado que o SEAD e a Secretaria de Saúde georreferenciam, são dados que a gente consegue cobrir cerca de 90% dos endereços. Mas em uma franja aí de 10% dos endereços, acabam não sendo identificados na exata posição georreferenciada por conta dessa criação de novas ruas. Enfim, então, tem uma dificuldade operacional muito grande, realmente, de conseguir atualizar a informação com um grau de precisão, sobretudo essas informações, né, mais quentes. Mas esses modelos de geomarketing, boa medida, eu imagino, fazendo a semelhança dos modelos de identificação de públicos-alvo de políticas públicas, eles são modelos bastante estruturais, eles não mudam. Mesmo que eles se baseiem em informações de 3, 4, 5 anos atrás, eles ainda são modelos razoáveis para o tipo de tomada de decisão que, em geral, por exemplo, o decisor público tem que fazer na hora de especificar os programas sociais. Imagino que, também na área de geomarketing, dependendo do tipo de decisão, de localização espacial, isso também não seja um grande problema ter informação defasada de 2 ou 3 anos. Tá?
A gente está com o tempo um pouco estourado, mas eu tenho 4 perguntas que eu acho que vale a pena fazer. Então, faço perguntas bem rapidamente, né? Pedi uma resposta assim, bem objetiva para a gente conseguir terminar. O Reinaldo, da Comunidades, pergunta para o Paulo: quais são os desafios para estimativas populacionais em nível geográfico muito pequeno? Por exemplo, área de ponderação ou setores. E o que é preciso melhorar em termos de métodos?
Tem muito a ver com isso. Quer dizer, nós desenvolvemos um projeto com a Prefeitura para fazer estimação de população em pequenas áreas. Conseguimos chegar nas 400 áreas, né, do município de São Paulo, mas não conseguimos descer ainda mais, porque, na verdade, acho que a gente vai ter que começar a usar superfícies de densidades estimadas a partir de imagens de satélite, a partir de pixel, algum tipo de outra informação, exatamente porque a estimação de população, sobretudo na periferia, que é a área onde cresce muita, enfim, onde está crescendo mais a população, de modo geral, é a área onde a gente tem maior dificuldade de usar as informações sobre nascimentos e óbitos, porque são as informações fundamentais para fazer estimativa de população para essas pequenas áreas. Nós usamos também informações que têm sido cedidas pela Eletropaulo, está aqui o Eduardo, que tem sido um grande parceiro nisso, porque além de nascimentos e óbitos, nós precisamos de alguma estimativa de mobilidade de população. Então, os dados de consumo de energia elétrica ou de consumo de energia, de água são outras proxies para essa informação de mobilidade. O grande dificuldade, junto também à Eletropaulo, é conseguir informação detalhada em nível até mesmo para o setor censitário. Eles nos passaram, mas, enfim, a gente não conta com uma grande quantidade de informação espacializada a fim de que os modelos de estimação de população possam ser, vamos dizer assim, atualizados e produzir estimativas de boa qualidade. Acho que é um grande desafio ainda a ser enfrentado nos próximos anos no geomarketing, porque a informação sobre população e a sua estrutura etária em pequenas áreas é uma informação básica para o geomarketing, porque é por ali que você tem alguma estimativa de público demandante ou público consumidor.
Tem mais uma pergunta para o Paulo. O Hugo da Oi comenta que alguns órgãos públicos usam a média de moradores por domicílio para determinar o número de habitantes por região geográfica. Se esse modelo é apropriado ou se é melhor a contagem local para descrever melhor a realidade.
Na verdade, esse método que ele está comentando é um dos métodos de estimação de pequenas áreas. É um modelo, por exemplo, que os Estados Unidos usa para fazer estimação de população nos municípios americanos. Quer dizer, na verdade, você teria o equivalente a 20 mil municípios nos Estados Unidos. Eles fazem a estimação de população através de nascimentos, óbitos e uma estimativa de migração, usando os dados coletados no próprio sistema estatístico americano, e depois, para poder repartir a população dos 3 mil condados para essas 20 mil localidades, eles usam um método de moradores por domicílio. Parte dessa atualização de moradores por domicílio é uma informação, muitas vezes, coletada em campo. Eles precisam fazer uma estimativa de moradores por domicílio em determinadas regiões, que crescem muito, para ter uma estimativa melhor. Mas, na verdade, então, tanto pesquisa em campo, não contagem, tá certo? Mas pesquisa para você estimar quantos moradores por domicílio existem naquela região, é um procedimento muito positivo para melhorar a qualidade das estimativas. Mas, tá certo? Enfim, a contagem exaustiva, às vezes, ela é necessária quando, por exemplo, a gente tem que fazer uma atualização do número de moradores de uma determinada favela que vai receber algum programa público específico. Muitas vezes, você, de fato, ou faz estimativas por imagem de satélite ou ortofoto, com alguma estimativa de moradores por domicílio, ou você faz efetivamente uma contagem. As duas abordagens têm sido usadas pelos órgãos públicos aqui, com até uma boa precisão até desses modelos indiretos, né, de imagem de satélite ou de ortofoto, mais uma estimativa de população por domicílio.
O José Sapienza, da Gispan, ele não direcionou a pergunta, mas acho que o Felipe e o Marco podem responder. Ele comentou sobre a precisão, que a precisão geralmente, muitas vezes, não está presente nos metadados das fontes públicas de dados. Metadados são dados que descrevem os dados, que a qualidade, assim, fica difícil de ser verificada. Quais são as iniciativas de disponibilização de metadados para os usuários?
Quer falar, Fitos?
Bom, metadados é um item pouco discutido, assim, dentro das infraestruturas de dados espaciais que a gente identifica aí, tanto em órgãos públicos quanto em empresas privadas. Mas é extremamente essencial a partir do momento que você necessita distribuir, compartilhar informações com um público muito maior do que aquele que inicialmente restrito a especialistas. É extremamente essencial, existem padrões, a FGDC já tem coisas interessantes aí sobre como definir esses metadados, mas um dos componentes que se requer num modelo de metadados é justamente esse, né? Qual a acurácia do dado. A precisão temporal também é importante, né? Quando foi coletada aquela informação e qual é a precisão baseada em padrões cartográficos, né? Qual que é o padrão de exatidão cartográfica que foi utilizado, qual a escala. São informações extremamente pertinentes. Quando a gente está falando de infraestruturas, aí, de redes, de distribuição de redes, a gente geralmente tem essa informação associada e fica fácil você extrair essa informação para gerar um metadado a partir dessa informação. Mas quando a gente pega dados aí, mais generalistas, né, a gente não tem realmente essa informação, não tem como validar essa precisão que não seja comparando ela com uma outra fonte para validar a assertividade dela, né? Então, a gente já fez alguns trabalhos de pegar bases que a gente não sabia como estava, em termos de escala, e levantar pontos no terreno com precisão e comparar, né, fazer um estudo bem básico ali para saber como é que estava aquilo ali, qual o nível de acerto que existia, né?
Bom, só para complementar, é que a pergunta foi sobre metadados de fontes cartográficas de órgãos públicos. O que a gente faz, as empresas que produzem os mapas, utilizam essas fontes cartográficas como subsídio e fonte para gerar dados cartográficos enriquecidos, que foi mais ou menos aquela primeira explicação que eu fiz, que integra informação de trabalho de campo, imagem de satélite e outras fontes disponíveis e fonte que a empresa for lá em campo coletar. E quando a gente licencia uma imagem de satélite para o mundo corporativo, ela já tem um padrão comercial de metadados. O mesmo serve para um dado vetorial de arruamento. Ele já tem um padrão de informação com controle de quando foi atualizado, qual a precisão, qual a quantidade de trechos, de atributos, quantos por cento de atributos está contido em determinado layer. Esse tipo de informação já é padronizada, porque o usuário tende a cada vez mais questionar esse tipo de informação, porque ele sabe que existem diferentes mapas no mercado. Então, questionar o metadado dessas informações e comparar é muito interessante, principalmente o pessoal que está validando base cartográfica para os estudos de geomarketing aí. Acho que é basicamente isso.
Agora, no dia 8 de abril, vai ser lançada a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, né? E uma que faz parte da infraestrutura, o Perfil Brasileiro de Metadados. Acho que vocês sabem. Então, se todos os órgãos públicos da esfera municipal, estadual, federal, seguirem esse perfil, ao longo do tempo a gente vai ter aí pelo menos os metadados bem documentados, né? Bom, finalmente, para a última pergunta para o Paulo. Para o Censo 2010, serão disponibilizados mapas digitais de setores censitários para 100% dos municípios?
Bom, a ideia é que, de fato, a gente tem, ao longo dessa década, houve um grande esforço do IBGE de digitalizar e de vetorializar todos esses mapas de setores censitários, né? Até então não havia, de fato, esses mapas digitalizados para os pequenos municípios, até 20 mil, em alguns casos até 50 mil. Esse esforço todo foi feito, tá? Então, a gente tem uma quantidade muito grande dessas informações, desses mapas dos municípios. Eu não sei exatamente como isso vai ser disponibilizado para os usuários, né? Esses mapas, até porque boa parte desse esforço foi um esforço coletivo de empresas e do próprio IBGE. O IBGE fez convênios com algumas empresas no sentido de obter determinadas bases, e ele, portanto, não tem também toda a delegação, toda a possibilidade e a propriedade desse material para disponibilizar para terceiros. Então, não sei exatamente como é que esse processo vai ser realizado. Só queria, então, deixar destacado para você isso, para todo mundo é isso, que, no fundo, a informação do censo, ela, né, vai estar georreferenciada em nível de quadra, tá? E esse dado, sim, vai poder ser disponibilizado, naturalmente, sempre que vai num arquivo digital, tá certo? Que depois vai poder ser lido nesses diversas ferramentas de geoprocessamento para ser representado. Então, a partir daí, você pode, então, reconstituir sua geografia a partir dos próprios dados, né, em nível de quadras quando for possível, naturalmente, divulgar isso, desde que isso não viole o sigilo estatístico, porque às vezes tem quadras que têm 2 ou 3 domicílios, né, certo? E, portanto, se divulgar o dado por quadra, você vai, quer dizer, ou por face de quadra, você vai ter, vai estar violando esse princípio.
Ok. Eu queria agradecer Felipe, Paulo, Marco. Acho que, apesar da minha voz, a gente fez um ótimo debate aqui e agradecer a todos vocês. Obrigado.